muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olá, Clarice, e seja bem-vindo à biblioteca Leia Novos BR.
Olá, tudo bom?
Olha, eu estou muito feliz que você aceitou esse nosso convite para vir aqui conversar um pouco sobre suas histórias, sobre sua carreira, e eu já aviso que coisas estranhas acontecem por aqui o tempo todo, então não estranhe se tu ouvir a Carol tentando convencer alguma criatura mágica lá dentro do escritório, ou se um instante sair andando por aí. É, acontece, é algo que corriqueiro aqui pra gente.
Não, tá tranquilo, é que nem morar com gato.
É isso mesmo. Vamos lá, então. Começando, eu acho que eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco para as pessoas que estão ouvindo a gente quem você é, qual é o seu nome, né? O que, que você faz. É, e se apresenta aí pro pessoal.
Bom, beleza. Meu nome é Clarice França. Eu sou escritora e roteirista. Atualmente eu trabalho como roteirista na Final Level, que é um canal do YouTube. Mas eu também escrevo ficção, eu faço roteiro de quadrinhos. De vez em quando eu escrevo pro Garotas Geeks, também faço coisa de RPG de vez em quando.
Olha, ótimo, ótimo. Acho que já dá pra saber onde te encontrar, né? A gente já sabe já por essa descrição. Pra começar, eu já vou falar minha pergunta-chave. Se você lembra o momento em que a Clarice Leitora, que também é... Desculpa. Se você lembra o momento em que a Clarice Leitora se tornou também uma Clarice Escritora, né? O momento que você não conseguia mais guardar as histórias e começou a botá-las no papel, né? Ou no computador.
Pior que eu lembro mesmo. Eu tinha 11 anos. Tinha começado a ler uma série de livros chamada Deltora Quest. É de fantasia medieval, não é muita gente conhece, mas passava no intervalo da Nickelodeon. Então, se você é da minha faixa etária, talvez você conheça aí. Eu li aquilo, eu engoli aqueles livros, eu fiquei muito apaixonada. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero escrever... E eu quero fazer igual essa moça aqui que escreveu uns negócios e foi mó legal e mexeu comigo. Eu quero mexer com outras pessoas também. E foi aí. Eu não sabia nada de escrever na época, né? Com 11 anos. Mas eu comecei, foi ali que eu decidi.
Comichão, né? O mosquitinho picou a gente e aí começa cada vez mais querer escrever e tentar e publicar nos lugares.
É, aí foi só ladeira abaixo.
Eu, por exemplo, né, eu conheci você quando você tava com a Rebeca Puig, vocês postavam num blog chamado Colan Sendecote, que depois virou o site Nébula. Particularmente, eu agradeço muito o trabalho de vocês, com o que vocês fizeram no site. Eu acho que isso contribuiu muito para mim, como leitor, como alguém, para ser um pouco mais crítico com cultura pop. Eu acho que era essa a intenção de vocês também. Então, eu gostaria que você contasse um pouco sobre como foi essa experiência de publicar na internet, como isso contribuiu para a Clarice de hoje, né? Com a carreira que você está fazendo hoje.
É, assim, nossa, postar textos na internet, com certeza, assim, mudou minha vida, mudou minha carreira, mudou tudo. É, muito, muito do que eu sou hoje é por causa disso. Eu já consegui oportunidade de trabalho por causa de texto na internet. Eu conheci boa parte dos meus amigos mais próximos hoje por causa disso. É, na minha cabeça, eu penso que tem a Clarice antes de 2015 e depois. E escrever sobre cultura pop foi uma das coisas que fez essa virada de chave. Eu conheci a Rebeca quando... Que ano foi? 2015, claro. E ela tinha o Colan. Na época, perguntou se eu queria ser colaboradora, eu falei que sim, eu comecei escrevendo sobre Game of Thrones, quando eu ainda achava bom, faz muito tempo isso, muito tempo, e aí eu comecei a usar espaço para postar mais coisas, várias coisas que eu queria, e ela perguntou se eu queria ser editora junto com ela, eu falei sim, claro, e aí a gente teve, né, a fase do Colan, depois a gente teve, mudou pra Nébula, e aí fechamos ano passado, por, enfim, vários motivos, nenhum deles por conta de discussão, foi mais por caminhos de vida mesmo, tanto que a gente se fala quase todos os dias, mudou muita coisa, assim. Eu acho que eu entendi muito sobre como eu via o mundo de um ponto de vista de criticar a cultura pop, como eu consumia a coisa. Também me ajudou a ter uma visão de mundo, de questões sociais que eu tenho hoje. Eu era muito mais brava lá em 2015. Hoje eu consigo conversar um pouco melhor. Eu sofri algumas ondas de hate na internet por causa de alguns textos, que felizmente hoje eu consigo rir deles. Mas na época foram bem assustadores. Eu acho que os dois mais marcantes que eu consigo lembrar foram em 2016. Então eu tinha 22 anos, eu era bem nova. Muitas pessoas que eu conheço hoje, tipo, ah, eu te conheci porque eu li tal texto, porque eu vi tal vídeo. Eu já também escrevi artigo pra Dragão, de Dragon Age, da Dragão Brasil, né, da Jambô, por causa de trabalho do Nebula. Então, assim, foi muito divisor de águas mesmo. Me marcou muito, foi muito importante. E eu só tenho muito a agradecer. Eu sinto falta, por um lado, mas eu também sei que, imagina, com tanto de coisa também que eu tô fazendo, eu nem ia conseguir dar conta. Aí, agora que eu escrevo um pouco, de vez em quando, assim, pro Garotas Geek, quando eu tenho tempo, porque a vida é muito louca. Mas acho que eu respondi a pergunta, eu me perdi.
Sim, sim. E muito autor, né, tem receio, às vezes, de publicar algo, publicar sua história e saber o feedback que isso vai ter, a reação que isso vai ter nas pessoas. Bom, você trabalhando num site postando crítica de cultura pop, então esse receio, né, da reação das pessoas, acho que nenhuma obra chegaria, às vezes, num hate que você sofreu, que você falou, você já passou, né, já é um ponto que não tem tanto receio, imagina.
Não, me calejou muito, gente. As pessoas, meus amigos brincam até hoje de um texto que eu fiz do The Witcher, que, nossa senhora, eu comovi uma nação fã de The Witcher. Eu nem desgosto de The Witcher, é muito louco.
Ninguém isso. Sabia que o Witcher tinha um fandom tão grande, né?
Nossa, foi assim, é muito engraçado, mas na época foi assustador. Mas eu criei uma casca também, né? Então isso ajuda, também me fez aprender muitas coisas de como me portar na internet, como lidar com a internet e com críticas também, né? Sei lá, quando tem pessoas assim, eu sei que o papo tá engraçado, eu vou deixar ele um pouquinho mais bad, mas depois a gente volta pra uma coisa
mais... A gente volta.
Quando você recebe ameaça de morte por causa de uma opinião que você deu num site.
Ai, meu Deus.
Fica muito mais tipo, eu não gostei do seu livro porque eu achei, sei lá, que ele não era pra mim, tudo bem, sabe? Tipo,
pois é, complicado.
Tá legal, sabe? Apesar disso, os frutos bons são infinitamente melhores que as coisas ruins que aconteceram, então não me arrependo nem um pouco, eu postaria aqueles textos de novo. Então, bom, sinto muito aí, ô fãs do The Witcher. Eu gosto do The Witcher, me perdoem.
E foi justamente nesse site que você começou a publicar uns capítulos de uma história sua, né? A Guardiã do Sonhar. E
sim.
Depois virou livro, hoje você tá com essa noveleta Uma Garota Pode Sonhar, na Amazon. Eu queria que tu me explicasse um pouco como foi esse processo, como foi essa transformação, como é que foi criar essa fantasia urbana, em meio às críticas, resenhas que você também postava.
Assim, eu tinha essa ideia, eu acho que nasceu lá por 2015, 2016 também, de uma cidade mágica que existia embaixo de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, e eu ficava pensando que seria muito legal, e eu gosto muito de fantasia em geral, e a fantasia urbana foi me ganhando ao longo dos anos, mesmo que eu tenha entrado nessa coisa de quero escrever pensando em fantasia medieval. Superei isso, né? Essa fase chega para todos. Eu tava muito na época também influenciada por Neil Gaiman e eu queria fazer alguma coisa nesse estilo. E comecei a criar essa história. Não sabia muito bem como. A Guardiã do Sonhar já teve tantas formas. O primeiro rascunho dela é muito diferente do que ela é hoje. Ela nem tá em estado final, então assim... Muita loucura. Eu tinha essa ideia, eu comentei com a Rebeca, e quando a gente foi virar, né, a chave pra Nebula, que a gente queria fazer uma coisa que tivesse espaço pra mais autorais e etc, ela falou, ah, por que você não posta mensalmente, né, pra também não ficar muito pesado? E eu pensei, pô, é, né? Por que não? E aí eu fiz, foi muito louco, acho que foi a primeira vez que eu botei um trabalho de ficção, assim, no mundo, não tinha saído o gibi de menininha na época, então acho que realmente foi o primeiro. E eu tava muito assustada, assim, tipo, meu Deus, o que, que as pessoas vão achar e tal. Não era muita gente que lia, mas as poucas pessoas que eu tinha algum feedback gostavam bastante, então eu fiquei bem feliz. Só pra dar um contexto aí pra quem não sabe, a Guardiã do Sonhar é uma história minha, e como eu falei, é uma fantasia urbana que se passa em São Paulo, e nesse mundo existe uma cidade mágica embaixo de São Paulo, no subterrâneo, chamada O Ninho, onde existem pessoas que têm o dom da magia, e a ideia é que a magia existe e ela é possível de qualquer um fazer, só basta saber que ela existe, querer aprender. Nesse ambiente tem essa moça que é a guardiã do sonhar, que ela meio que guarda e vigia a fronteira entre o nosso mundo real e o sonhar, que é onde tem o subconsciente, onde as pessoas sonham, pra onde elas vão quando elas dormem. Do nada, um belo dia ela desaparece e todo mundo fica, meu Deus, o que aconteceu? Pela linha de sucessão, digamos assim, a irmã dela precisa assumir esse lugar, a Lucy, que é a protagonista, só que ela definitivamente não tá a fim de fazer isso. Os poderes mágicos dela são muito pouco treinados e ela tem traumas em relação a qualquer coisa que envolva o sonhar. Mas ela se vê numa posição que, tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso descobrir o que aconteceu com a minha irmã. E é nesse contexto de descoberta do mundo de fora e do mundo de dentro também, né, internamente, que acontece essa história. Eu botei na Amazon ano passado. Eu não lembro, acho que foi ano passado. Tirei do Nebula, fiz umas alterações, botei na Amazon, botei um capítulo a mais também pra justificar as pessoas pagarem. Eu não queria que elas pagassem por um negócio que já era de graça. Depois eu resolvi tirar, porque eu quero fazer algumas modificações. Não é o meu projeto atual, eu tô fazendo outra coisa agora, mas eu pretendo, o mais rápido possível, botar de novo na Amazon. Porque é uma história que eu gosto muito, é uma história que, por mais que poucas pessoas tenham lido, eu sinto que as pessoas que leram gostaram. Genuinamente, acho que é uma história que tem muito potencial e pode agradar muito o público brasileiro de fantasia. E é só que tem umas coisas que eu acho que podem ficar melhor. E como eu tava lá há pouco tempo, eu falei, ah, tudo bem, eu sou independente, tenho contrato com ninguém, eu faço o que eu quiser.
E o Uma Garota Pode Sonhar é no mesmo universo?
Ah, nossa, é verdade, essa parte da pergunta. Mas Uma Garota Pode Sonhar é no mesmo universo, sim. Algumas pessoas até me perguntaram isso. Quando eu lancei, eu achei que as pessoas não iam perceber, mas algumas pessoas perceberam.
A identidade visual, né? A capa é parecida, as cores são parecidas.
As pessoas prestam mais atenção do que eu acho, às vezes. Não, com certeza foi pensado nisso. Passa no mesmo universo, é uma garota, o nome dela é Isabela. Ela é uma adolescente. E ela começa... Ela descobre que ela tem poderes mágicos que envolvem o sonhar quando ela tá dormindo, mesmo que ela não saiba direito o que isso significa. E como uma adolescente que descobre um poder mágico, ela fica, putz, que legal.
Claro.
Só que ela não sabe muito bem controlar esses poderes e as pressões que ela sente com uma garota adolescente passando por puberdade, expectativa de faculdade, né? Ela ainda não tá na faculdade. E pressão familiar, que é uma coisa que vários adolescentes passam. Ela perde um pouco o controle desses poderes, talvez não tão pouco assim, e ela começa a perder noção do que é real ou não, e o sonho acaba virando um pesadelo. Passa no mesmo universo, acho que, se não me engano, a Amazon contabilizou como 53 páginas, então deve ter por aí no Kindle, né?
Uhum.
Não precisa ter lido ou conhecer nada da Guardiã dos Sonhares, inclusive foi uma preocupação muito grande minha. Passei para alguns leitores que nunca tinham visto a Guardiã dos Sonhares, alguns conheciam, mas não tinham lido. Outros não tinham lido nada, nem sabiam o que eram. E outras pessoas já tinham lido tudo, né? Porque aí eu pego vários betas diferentes. Todo mundo me falou que dava pra entender tranquilamente ter lido a Guardião sem saber nada da Guardião. Eu falei, beleza, então dá pra lançar. Eu tinha mandado essa história pra um edital, mas não passou. Então eu falei, bom, vou publicar por conta. Fui falar com meu amigo Nico, né? Que é quem faz as capas. Porque, né, as pessoas... Tem muita gente que fala, nossa, vou comprar porque a capa é linda.
É, a gente acha que não vende, mas vende pela capa. Assim.
Opa, se vem! E aí foi mais ou menos isso. Foi muito legal revisitar esse universo. É um lugar que eu me sinto muito confortável escrevendo. Ao mesmo tempo que é um universo conhecido, também eu escrevi sobre experiências que eu não necessariamente conhecia. Porque ao contrário da protagonista, eu vim de uma casa, de uma família que me aceitou muito bem em praticamente todas as coisas. Eu até brinco que eu tive uma leitura sensível de pais muito rigorosos. E eu passei pra uma amiga minha que passou por isso, então eu queria saber se fazia sentido, né? Então eu brinquei um pouco com a noção de terceira e primeira pessoa, eu queria tentar causar uma confusão no leitor, mas assim, acima de tudo eu espero que as pessoas gostem e tirem algum significado do que eu escrevi, não necessariamente o que eu pensei, porque uma vez que tá no mundo, não é mais nosso, né?
Sim. E outra obra que você publicou recentemente é o Oculi, onde você imagina um futuro não tão distante, com novas tecnologias que são usadas para prever o futuro das pessoas. Então, né, o futuro, no futuro. Então, como é que foi trabalhar nesse formato de história menor e partindo mais para a ficção científica?
A história do Oculi é muito curiosa. Eu gosto de contar ela, porque as pessoas ficam, nossa, o que aconteceu? Basicamente, eu tava no começo de 2021, num momento não muito bom, depois de meses e meses de pandemia, na época eu morava sozinha também, isso também não ajuda ninguém. eu tava muito descrente, incrédula e desmotivada quanto a minha escrita, a tentar procurar uma carreira como autora, a ser lida e fazer alguma coisa em relação a isso. Eu tava muito, assim, querendo largar tudo, desistir. É, até pensei em trocar de carreira no day job pra ver se eu tinha mais frutos. Foi uma loucura. No meio desses dias que eu tive, eu recebi um e-mail, que era um e-mail de mim mesma. É confuso, mas vamos lá. Porque assim, em 2016, eu encontrei um site que você mandava um e-mail pra você mesmo no futuro. Então você escrevia um e-mail e ele chegava na sua caixa de e-mail dali 5 anos. Eu escrevi em 2016 e esqueci. Sei lá, tipo, fugiu da cabeça. E aí nessa época eu recebi esse e-mail, porque fazia 5 anos já. E aí eu li. E eu tive essa troca, digamos assim, não foi troca porque foi unilateral, mas eu li e vi os pensamentos da Clarice de 22 anos, muito mais nova, muito mais esperançosa, fazia pouco tempo que eu tinha saído da faculdade, era uma época que o Colan tava crescendo muito, eu tinha acabado de virar editora, eu tava indo em evento nerd, né, 2016, foi 2016? É, 2016 foi meu primeiro ano indo na CCXP, então aconteceu muita coisa, e eu tava muito, tipo, empolgada pra, tipo, nossa, daqui a pouco eu vou publicar livro, vou publicar quadrinho, histórias, eu vou ser conhecida, sabe, essas coisas. E eu fiquei muito movida com isso. E eu meio que tive uma sensação de tipo, putz, quando eu não estou nesse lado da depressão, é isso que eu sou, é isso que eu amo fazer. Eu gosto de contar histórias. Eu vou escrever sobre isso. E aí, foi daí que veio a ideia do Óculo. Então, a história é de uma moça chamada Olivia, que ela se inscreve num teste de uma empresa de tecnologia, uma tecnologia beta ainda, em que você pode botar um óculos e ver momentos do seu futuro. E o futuro que ela vê não é muito bom, e é bem diferente do que ela gostaria que fosse. Só que o experimento, por estar em fase beta, ele tem alguns efeitos colaterais, e ela acaba interagindo com esse futuro. Muda todas as linhas do tempo possíveis. Essa história também foi mandada para o edital e foi recusada. Eu ainda vou receber um sim. Brincadeira, eu já recebi um sim. Vou receber mais sims ainda. Foi muito fora da minha zona de conforto, porque dos três gêneros fantásticos, né? Fantasia, terror e sci-fi. O sci-fi era o que eu menos tinha contato. E até menos tinha vontade de fazer coisa, mas eu só achei que essa história cabia muito no sci-fi. E eu falei, ah, por que não? Resolvi fazer. Quando eu recebi a recusa, eu não sabia direito o que fazer com isso. Aí eu falei, ah, eu já vi um monte de autor independente publicar coisa na Amazon. Vou botar também e vou ver no que dá. E foi assim, foi louco. Passou um tempo, eu deixei ele de graça por 3 dias. E ele ficou em primeiro lugar em várias categorias, teve um monte de download, um monte de review positiva, não só na Amazon, como no Scooby, vários lugares, muitas pessoas vieram falar comigo, isso deu um pontapé no meu trabalho, foi uma experiência muito legal, assim, eu achei, é quase, sei lá, foi quase uma metalinguagem com a minha vida, o Óculos. Eu devo muita coisa a essa história, assim, e ao e-mail. Inclusive, mandei um e-mail pra mim mesma de novo, e daqui 5 anos eu vejo o que acontece.
É, você não pode falar muito, senão vai lembrar. Então, a parte da magia é esquecer, né?
Eu acho muito difícil eu esquecer depois de Óculos, né? Mas
parte da tua produção literária, né? Do que você faz também é formada por quadrinhos. Então, como eu adoro quadrinhos, eu sempre gosto de trazer gente aqui para falar sobre esse assunto, trazer para nossa biblioteca. Eu acho que seria legal ouvir um pouco de você sobre como que é roteirizar esses quadrinhos e ter essa experiência de fazer parcerias e ter artistas imaginando, contribuindo para a formação daquele mundo, né? Para histórias que a gente cria.
Assim, é sempre uma experiência muito divertida. Eu acho que eu não tive uma experiência negativa ainda fazendo quadrinho. Ainda bem, por mais que às vezes é complicado com o prazo e às vezes alguma coisa dá errada. É muito diferente de escrever um romance ou uma prosa que seja curta, porque quando você está escrevendo um conto, um romance, sim, você não faz um livro sozinho. Boa parte do processo criativo, ele tá na sua cabeça e ele sai pro papel de acordo com o que você pensa e é aquilo que o leitor vai receber. Vai passar na mão de editor, preparador, beleza, mas criativamente é meio que aquilo. No quadrinho, não, porque você, a menos que você desenhe e escreva, que tem muita gente que faz, no meu caso, eu escrevo, inclusive antes da gente começar a gravar, eu tava até aqui fazendo um, eu escrevo, eu direciono mais ou menos o que eu imagino, o que eu quero, mas eu sempre deixo espaço pro desenhista criar em cima, porque às vezes ele vai ter uma outra visão, E ele que é o especialista em imagem, não eu. Eu até tenho, como eu tenho formação em rádio e TV, tem muita coisa que eu aprendi com fotografia que me ajuda a falar como se fosse ângulo de câmera e etc. Mas afinal, as contas sou eu que desenho, não é meu forte, não é minha área. Então eu sempre deixo aberto, eu dou um panorama geral, né, do que vai ser a história antes de chegar no roteiro em si, pro desenhista já meio que saber que, tipo, ah, por exemplo, vai aparecer uma coisa no final que tem que ter uma pista no começo, sabe? Ele meio que já bota antes, enfim. E eu sempre acho muito divertido ver o resultado, ver como é que fica desenhado. Eu sempre fico muito empolgada.
Sim, que ótimo. É, comigo eu também tenho a experiência de ser sempre uma surpresa e graças a Deus sempre foi surpresa positiva.
Sim.
Mas é sempre uma ansiedade saber como que vem e aí acrescenta algo sempre muito legal e escrever quadrinho é isso aí, né? Outro aspecto que eu sei que é importante para você é a sua relação com jogos. Então, principalmente RPG, seja jogo eletrônico, né? Você já citou Witcher, eu sei que você também gosta de Dragon Age, de Mass Effect, mas também jogando na mesa com os amigos, jogando RPG. Então, eu queria que você comentasse quanto que você acha que isso contribui para tua criatividade, para a Clarice como pessoa também, né? Por que não?
Eu fiz muitos amigos jogando RPG. Eu vivi muitas coisas intensas jogando RPG. É uma área que eu gosto bastante. Até hoje eu não... É muito difícil acreditar que me chamaram para escrever uma aventura de Tormenta 20. Eu sempre acho isso um pouco incrível quando lembro. Me pegou completamente de surpresa. Eu sou muito grata à oportunidade. E apesar de... São 6 aventuras, a jornada heróica, né? Que eu fiz parte. A minha é a que mais mata gente. E eu possivelmente sou a pessoa que menos quer matar gente em RPG. Então é engraçado. Eu acho que todo tipo de estudo e conhecimento de narrativa afeta como eu escrevo. Eu sei que o jeito que eu consumo jogos e o tipo de jogo que eu gosto, jogos com narrativa, jogos que estão, mesmo que não seja com uma historinha contada necessariamente dita, mas que tenha uma história ali de uma forma mais indireta, geralmente são essas coisas que me atraem. E eu sempre tô tentando passar uma mensagem quando eu tô criando qualquer coisa. Então eu penso muito nisso. Quando eu vou escrever aventuras de RPG, eu obviamente penso na parte de combate, de bater, de fazer combo, porque jogador de RPG é uma desgraça. Tô brincando, eu também gosto. Eu também fico pensando nas escolhas difíceis. Eu gosto do dilema das escolhas complicadas, que não é uma coisa que você pode fazer necessariamente em um livro ou um quadrinho, a menos que seja aqueles que você meio que escolhe sua própria aventura, né? Livro-jogo e etc.
Livro-jogo, né?
Se não, é um lugar que eu realmente só tenho RPG pra explorar. Eu já tive ideia de coisas pra escrever ou insights, assim, enquanto tava jogando alguma coisa, ou até enquanto tava mestrando e vice-versa. Videogames e jogos são tão parte de mim quanto livros e séries, filmes, histórias de maneira geral. Onde for uma plataforma pra contar história, eu tô interessada, eu quero estar lá. Então, com o jogo não seria diferente.
Olha, Clarice, infelizmente, a gente tá no fim da nossa conversa. Eu tô muito feliz de ter te trazido aqui para você conhecer a nossa biblioteca. Espero que você tenha gostado, sentido aconchegante. E, bom, antes da gente se despedir, eu preciso definir algo muito importante aqui pra gente, que é qual o nome da sua sessão aqui na Biblioteca Leia Novas BR, que vai ser a sessão ideal para abrigar as suas histórias.
Ai, isso é tão difícil. Mas eu acho que eu vou ser bem clichê, porque, enfim, eu acho que a minha sessão vai se chamar Sonhar, porque praticamente tudo que eu escrevo é baseado em aspectos de sonhos ou coisas que eu sonhei, ou tive pesadelo, né? Nem sempre é um sonho bom.
Sim.
Então eu acho que Sonhar seria o nome ideal.
Bom, então está criada mais uma sessão na Biblioteca Leia Novas BR. Clarice, novamente, muito obrigado pela presença. E agora
obrigada,
eu vou abrir um espacinho. E agora eu vou abrir um espacinho para você divulgar suas redes e qual a melhor forma do público ter acesso ao que você escreve. Bom, é você que sabe.
Bom, gente, se vocês procurarem por Clarice França nas redes sociais, grande chance de vocês me acharem. Inclusive, eu tenho uma página na Wikipédia que eu não sei como ela aconteceu ainda, mas enfim, então de repente vocês vão achar. Nas redes que eu mais uso, né, Twitter e Instagram principalmente. Eu também tô no TikTok, mas eu não posto tanto. Mas, enfim, é Clarice com C, escrito tudo junto assim, que nem Carol com K, só que é Clarice com C, pra ver se as pessoas escrevem meu nome certo. Não funciona ainda, mas tudo bem. Podem me encontrar lá, eu falo muito no Twitter, então se eu estiver fazendo alguma coisa, vocês provavelmente vão encontrar lá. Tem o meu site, que tá um pouco desatualizado, eu preciso atualizar, mas tem o meu site, claricefranca.com.br, que tem minhas obras listadas. Se você entrar no meu Linktree, que tá no meu Twitter, mas é linktree.com/ClariceFranca, sem o cedilha, porque, enfim, o computador não reconhece cedilha. Tem todos os meus links também. Tem a minha loja, que é lojaclaricefranca.com.br, que eu vendo alguns dos meus quadrinhos, né? As coisas de prosa estão na Amazon, porque as duas, né, que estão lá são de Kindle Unlimited, então só pode ficar lá. É, de vez em quando vocês vão me encontrar no Garotas Geek, então também sigam o Garotas Geek. E é isso, assim, se vocês forem me seguir no Instagram, não estranhem, eu faço umas danças aí, então minhas fotos são basicamente isso. Se você não achou a Clarice errada, é isso mesmo. Atualmente eu tô com dois roteiros de quadrinho aqui em andamento. Estou editando um romance que vai dar tudo certo, ele vai sair no final desse ano. Quer dizer, até o final desse ano, talvez seja antes. Sobre vampiros, eu tô bem animada. É, vai sair também uma adaptação minha de para quadrinho de Carmila. Que eu também tô bem animada. Eu acho que é mais ou menos isso. Aí as coisas que eu tô fazendo...
Só isso, Clarice?
Eu sempre tenho essa resposta, gente. Eu faço muita coisa, eu não consigo parar. Mas assim, o que eu for fazendo, se eu for aparecer um evento, o que eu posso dizer agora que eu vou estar é na PocCon. Eu tô confirmada pra PocCon. E eu pretendo estar no DOF pelo menos no domingo. Porque no sábado é PocCon, então, né? E aí, qualquer outra coisa, eu posto nas minhas redes sociais e vocês me acompanham lá e vai dar pra saber. Acho que é isso. Agora eu parei.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécius Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.